Abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Estava aí hoje de manhã, Fabrício? Estava, né? Estava de manhã. Lucas? Kétia? Hoje de manhã. O que nós falamos hoje de manhã? Foi? Hã? Falamos hoje de manhã sobre o reino de Deus. Foi? Foi, filha? A Tainara vai explicar para nós, né? Como é que foi falar? Faz um resumo pra gente. Faz? Olha lá.
Amém, é. De manhã foi falado do reino de Deus, né? Foi falado o que que era, que é a igreja, né? O reino de Deus é a igreja. E que a igreja já está sendo reinada por Deus aqui. Aí foi falado que tem vários reinos também, né? Ao redor dele. E aí o senhor deu o exemplo aí do quadro, o senhor deu o exemplo, né? Que a igreja, ela... Ali o corpo, no caso do corpo ali, a igreja é o corpo e a cabeça é Deus. No caso, todo reinado é assim. No caso, o senhor tem, deu dois exemplos ao lado.
Você não quer vir aqui para poder...
Não, quero não.
Vem cá, você explicar para a gente aqui.
Não, aqui o povo olha aí.
Hã?
O povo olha aí no quadro.
Então vamos lá, repete aí. Que tem muita gente que não está prestando atenção, não.
Aí o senhor deu exemplos do lado, no quadro. Tem dois corpos. E nesses são os reinos que estão ao redor, né? Ao redor da igreja tem vários outros reinos que são governados, no caso... pela cabeça, né? Cada um deles pela cabeça. Então a igreja tem que ter o pensamento de Deus para ser reinado, né? Por Deus. Uhum. É isso. E nós já somos reinados aqui, né?
É. O reino de Deus começa. O reino de Deus, o reino dos céus.
Pelo pensamento.
O reino de Deus começa aqui, né, Elias?
Sim.
Foi falado? Estava hoje de manhã aí, Elias? Vamos lá dar para o Elias lá, vamos ver o que, que o Elias fala para a gente. E o reino de Deus, ele começa, presta bem atenção aqui, porque depois vocês vão sair com a cabeça pior do que entrou. Amém? É, porque às vezes, por exemplo, quando eu conversei com algumas pessoas, comentei com algumas pessoas e tal, e aí, às vezes não fala aqui, mas existe realmente uma confusão muito grande. Falando, né, você um dia fala um jeito, outro dia fala de outro, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Será que é assim? É? Será que a gente fala um dia uma coisa, outro dia fala outra? Fala não? Então, existe uma confusão. Existe uma dificuldade, né? Mas eu creio que nós já falamos muito, falamos, explica de um jeito, explica de outro, explica de um jeito, explica de outro, mas a confusão permanece, a confusão continua, e acho que ela vai continuar, tem como, né? até esse dia falando, as trevas vai escurecendo, vai ficando cada dia mais difícil, pior, para você entender as coisas, cada dia pior. Então, se você perguntar, a reunião de manhã, mesmo pelo pessoal que esteve aqui hoje de manhã, existe alguma dúvida, alguma dificuldade para entender. Então, Deus reina ou não reina? Reina ou não reina? Existe o reino de Deus na terra? Ou o reino de Deus é só no céu? Onde é que fica o céu? E assim por diante. Vão ter muitas perguntas. E o tempo vai ficando apertado. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, né? Quem consegue entender, entendeu. Quem não entendeu, vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Vale, Elias.
Amém. Realmente.
Quem quiser, inclusive, vir aqui explicar. Vem aqui, explica. Tal, certo? O que significa esse hominho aqui? Esse aqui, tal. Né, Elias? Pode vir mostrar tudo.
Eu acho que eu vou deixar essa parte de explicar no quadro para o senhor. Mas daqui eu consigo falar bem. O senhor falou de manhã o seguinte: que o reino de Deus, ele existe, né? Talvez assim, a gente não tenha... É como se explicar, como explicar ele totalmente, porque ele é um mistério, né? Mas o que eu entendi de verdade é que o reino de Deus, ele existe aqui na Terra. E ele é formado pela cabeça, que é Jesus Cristo, né? E o corpo, que é aqui, é a igreja, né? E aquele hominho que o senhor falou ali, ó, ele vem de um outro reino. Mas como que isso acontece?
Esse aqui?
Exato. Esse aí seria, vamos colocar que esse hominho aí, ele seria uma pessoa que veio desse outro lado de cá, desse outro reino, certo? E aí ele ouviu, né, o evangelho e foi para lá.
É.
Não é mesmo? E aí o senhor também te deu exemplo na palavra. O senhor falou assim que tem pessoas que tem sementes que ela vai cair na terra. Umas misturadas com pedregulho, outras no meio dos espinhos, outras à beira do caminho. Eu entendi que essa semente é a palavra. O caminho é a igreja, né? Que é governado por Cristo, não é? E o que acontece? As pessoas muitas vezes, eu imaginava, por exemplo, que a gente estava, esse caminho seria só a palavra, mas eu não imaginava que seria a igreja, igual você explicou de manhã. Esse caminho é a igreja, porque a igreja, ela é governada por Cristo. E a primeira coisa que a pessoa sai de um reino para o outro, para mudar de reino, igual você explicou de manhã, primeira coisa é a linguagem, né? Ou seja, o evangelho. Quando a gente começa a ouvir o evangelho, a gente entende que a gente tem que mudar de reino.
Mas mais alto que o pessoal lá não...
Que a gente tem que mudar de reino, né? E aí a gente começa a aceitar a mente de Cristo. E a gente vai no caminho. Que essa mudança, ela é gradativa. Aí isso vai crescendo. Muita gente, igual você falou, olha, eu já vi muito acontecer. Tem gente que vem aqui, ouve a mesma palavra... E aí não cresce devido a eu tenho que fazer uma coisa ou outra qualquer e vai embora. Tem gente que a palavra ela fica à beira do caminho, igual o senhor também brincou com a gente de manhã, falou não, tem gente que fica lá no cantinho.
Mas e tudo acontece aqui dentro?
Tudo acontece dentro da igreja.
Aqui dentro?
Aí dentro, né? Dentro da igreja aí. A gente é tirado de vários reinos, né? Ou seja, do reino do mundo. E a gente vai... A partir desse momento que a gente escuta, a gente começa a crescer. Aí só deu exemplo de uma pessoa que fica no cantinho. Até brincou com alguém que estava lá no fundo. Falou, não, a pessoa já está no fundo, já está mais fácil para ir embora, né? É só pegar qualquer vento que soprar. E tem aqueles que dá a semente, ela cresce e ela multiplica de 1 até por 100, né? Que é aqueles que realmente ouvem e vão lutar por aquilo, porque não é fácil. É igual você deu exemplo, não é fácil.
Amém. Amém? Vocês entenderam? Amém. Não entendeu nada. Entendeu? Quem que entendeu, vem explicar aqui. Quem entendeu, vocês entenderam? Aí, tá vendo? Vocês entenderam? Entendeu, Marquinhos? Então vem explicar aqui, não. Mas quem entendeu, vem explicar, ué. Você entendeu? Quem entendeu? Tá vendo? Ninguém entendeu. Você explicou direitinho, né? Explicou direitinho e o pessoal não entendeu. Você entendeu, filho? Então explica para nós lá. Não estava de manhã, não? Vamos ver, vai lá explicar para nós lá. Não, é lá, tem que explicar lá, ué. Chega aqui, explica. O pessoal que está lá atrás. Vai, então não adianta. Você
fala.
Peraí. É, vamos ver.
Aê. Bom, o senhor falou de manhã que o reino de Deus, ele é constituído por pessoas.
Você tem que falar para isso, para mim não, eu já sei.
Constituído por pessoas que saíram de outros reinos. Ou seja, a pessoa estava no mundo, ela não conhecia a Deus. E quando ela vem para cá, ela vem cheia de defeitos. Então a gente não vai encontrar aqui pessoas perfeitas e tal. Ela vai ser tratada dentro do reino de Deus. Então ela vai ter os princípios que eram daqui.
Para isso.
Os princípios que eram desse reino aqui, ela vai ter que se abster deles. Ela vai ter que deixar. Porque aqui o governo é outro. Então a cabeça é Cristo. Então os princípios daqui são diferentes. Ele vai ter que ler, vai ter que meditar, vai ter que orar. Vai ter que analisar o evangelho, porque aqui o reino é outro, é totalmente diferente do que ele veio.
Amém?
Por isso que tem essa dificuldade.
Isso. Pergunta o Neto, ele entendeu. Entendeu? Não vai, ô Zacarias, peraí. Não, você pergunta, você está explicando. Então vamos lá. Eu acho que o que eles estão querendo explicar, o que eles estão explicando, eu creio que todo mundo realmente deve ter entendido. Mas existe um problema, existe uma confusão. Existe um negócio que muita gente, quando você vai conversar em particular com a pessoa, você vê que a pessoa não conseguiu entender. Então nós vamos ter que estar repetindo realmente as coisas para... É um assunto muito, já foi muito comentado e falado, reino de Deus, reino de Deus. O que é o reino de Deus? Você pode responder, às vezes, na teoria. O reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. Mas, na verdade, a explicação, o que Jesus quis mostrar, eu acredito que nem ele, Jesus, conseguiu. Nem Jesus conseguiu. Amém? Os discípulos estavam sempre perguntando para ele: Senhor, fala para nós sobre o reino de Deus. Fala para nós como é que é isso. Explica para a gente. Aquela parábola que o Senhor falou aquela vez, explica para nós a parábola. Ele falou muitas parábolas a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante. Por que que ele falou várias parábolas?
Não dá para explicar de um jeito.
Não dá de explicar de um jeito só, como o Luiz está falando. E porque ele percebia que as pessoas não estavam entendendo. Senhor, explica aquela parábola. Ele falou, se vocês não entenderem essa, como que vocês vão entender as outras? Lembra de eu falar isso? Se vocês não entenderem essa, como é que vocês vão entender as outras? Agora vocês imaginam, Jesus ensinando, pregando, e a gente, não, o povo não estava entendendo. Imagina hoje. Dificuldades. Então vamos voltar a falar, nós vamos voltar a insistir falando sobre esse assunto, porque eu tenho certeza, pega, vai lá no quadro e explica para nós, do jeito que você acha que é. Eu gostaria muito que alguém se oferecesse aí, voluntário, viesse, todo mundo, ninguém vai jogar pedra em você não, por enquanto não, né? Você vem, vai lá, explica para nós, o que que você entende pelo reino de Deus. Vai lá, explica pra gente. Eu estou tentando explicar. Não estou dizendo que eu sei. Ou que eu sou melhor do que ninguém. A minha missão, a minha obrigação aqui é exatamente fazer o máximo que eu puder, tentar explicar o que, que significa o reino de Deus. De tal maneira que a gente possa entender. Quer explicar lá, Estevam? Para nós? Não? Estevam? Rodrigo? Marquinhos? Luismar? Não? Sobre concreto, essa coisa você fala, né, irmã? Mas... Fernando? Rudá? Bom, Bruno? Também não. Toninho? Tá bom, então já que ninguém quer, vai eu mesmo, né? Vou falar rapidamente para me pentrar, para me pegar uma outra coisa para complicar mais, amém? Então, o reino de Deus. Jesus Cristo veio reinar. Quem é o rei do reino? Quem é o rei do reino? Reino é porque tem um rei. E reino tem limite. Olha, você entra no reino, sai do reino. Mesmo que não haja território, durante muito tempo, o povo judeu viveu, os judeus viveram durante muito tempo. A nação judaica, o povo judaico, viveu muito tempo espalhado no mundo sem um território. E não foi extinto. Luiz está dizendo aqui, quase 1900 anos? Eu não sabia desse detalhe. No ano 70 depois de Cristo, segundo Luiz, e a... Como é que chama? A Nicole daqui está avalizando. Está me avalizando? Autenticando. De 70 até quando? 48? Foi 48? Foi, ou 43? 48 foi? Logo depois da... Do fim da Segunda Guerra, a Segunda Guerra terminou em 45, 48, foi até um brasileiro que estava na ONU nessa época. Como é que chama? Como é que chamava? Hã? É, Oswaldo Aranha. Tá bem? Não sabia qual era o bicho, eu sabia que era um bicho. Ele era, estava na ONU, ele era o quê? O secretário da ONU, Oswaldo Aranha. E... Eles votaram e ficou aprovado a criação do território para o povo judeu. Então, a nação judaica, o povo, amém? Onde você encontrava um judeu, ele era judeu. O judeu só casava com judia e judiava, mesmo judiando com ela, ele casava com ela. Entendeu? Judeu espalhado no mundo inteiro. Quando criou o território, eles começaram a juntar novamente, reunir novamente. Ainda tem judeu vivendo em outros, mas eles são de uma forma tão tremenda que eles não foram extintos. Tem a nação indígena, o índio, se bem que a nação indígena aos poucos vai sendo consumida. Mas ainda existe a nação indígena. Quando você, não sei se já conta índio como povo brasileiro, a Nicole está dizendo aqui. Não, ainda não, né, Nicole? Os índios pertencem à nação indígena. Não é a nação brasileira, o povo brasileiro, é um a nação indígena é outra. E nem tanto a nação indígena está no território brasileiro. Estou mostrando para vocês, existe o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Tem território? Ainda não, diz a Lucilda. Né? É o povo de Deus espalhado no mundo inteiro e tem a característica desse povo. Amém? É, Deus não faz acepção de pessoas, quer dizer, pode vir gente de toda raça, língua, povo, nação, etc. Então esses povos que estão, imagina que o povo de Deus, mas é só na imaginação, porque não tem território, não tem língua própria, não tem idioma, não tem cor nem raça, etc. O judeu tinha. O judeu, para poder se manter, o judeu casava com judia, os judeus acompanhavam, eles tinham ligação entre um com os outros, etc. Para casar tinha que ir lá atrás da família, a outra família que pertencia ao povo. Eles não tinham território, mas eles tinham... Agora, nós, é muito mais complicado, porque o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido, o povo que é reinado, porque Jesus Cristo reina hoje. Reina. Jesus reina, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele veio para reinar, morreu, ressuscitou, continua vivo. Reinando, ele continua vivo. Reinando o povo de Deus. Essa nação, ela está espalhada no mundo inteiro. Como eu falo, repito, não tem território, Rudá, não tem limite, não tem cor, língua, não tem raça, não tem, sabe? É, e daí que complica mais ainda. De todos os povos, língua, povo, nação, etc. Aí que complica muito. Mas existe. Aí que eu quero dizer para você. Mas existe. Amém? Agora, eu vou fazer, vocês entenderam? Entendeu? Entendeu? Existe a nação? Existe o povo de Deus? Reinado por Deus? Dirigido por Deus? Existe? Vocês ficaram convencidos de que existe esse povo? Espalhado no mundo. Pedro fala, nossos irmãos espalhados pelo mundo, sofrem as mesmas coisas, padecem as mesmas coisas. A mesma doutrina. Vocês estão convencidos disso? Daqui um pouco eu faço uma pergunta, você vai ver. Você está convencido disso? Existe esse povo? Existe esse povo? Todo mundo está convencido? Nós cremos. Nós cremos nesse que, né? Senão nós não estaríamos aqui. Nós cremos no reino de Deus. Reino, para existir reino tem que existir rei. Para existir reino tem que existir povo. Não precisa existir território, mas é preciso existir povo e rei. Como que o rei reina se não tem gente para reinar? E como que as pessoas fazem parte de um reino sem existir um rei? Agora eu pergunto, o que eu pergunto, você faz parte do reino de Deus? É isso que você precisa. Isso eu não decido. Isto ninguém decide. Aqui na Terra, ninguém pode decidir. É a pergunta. Você faz parte do reino de Deus? para você fazer parte do reino de Deus, você concorda que precisa existir algumas coisas? Quais, por exemplo? A principal delas. A principal delas é você ser reinado por Deus. Para você fazer parte do reino, eu preciso ser reinado por Deus. Como que eu estou no reino de Deus e não sou reinado por Deus? É a mesma coisa que você está dentro de um carro, alguém está dirigindo, e aquela pessoa que está dirigindo leva você que está no carro para onde ele for. Para mim fazer parte do reino de Deus, eu preciso ser reinado por Deus. Eu preciso ser dirigido por Deus. Eu preciso ser guiado por Deus. É isso. E aí eu pergunto, você faz parte do reino de Deus? Você faz parte desse povo? Aceitou? Porque para mim entrar, eu preciso aceitar, concordar. Senhor, reina sobre mim. Eu quero ser reinado por ti. Faz a tua vontade. Olha aqui. Por que que a vontade de Deus é feita? Porque a cabeça, essa cabeça aqui, é a vontade de Deus. A vontade de Deus, Jesus, ele fez a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui. Aqui é a vontade de Deus. Aqui está a vontade de Deus. Ó. Se eu me enquadrar, se eu me identificar com isso, então eu estou aqui. Eu não posso estar aqui com essa cabeça. Eu não posso estar aqui com essa cabeça. Amém? Se eu estou aqui, eu preciso, como alguém falou, ter a mente, ter a cabeça, o governo, fazer desse jeito aqui. Eu preciso fazer, viver, desse jeito aqui. Bom, aí eu estava dizendo o seguinte, a pessoa sai de um reino, ele saiu desse reino aqui. Todas as pessoas que estão aqui dentro, um dia, estavam em outro lugar. Todas as pessoas que estão aqui hoje, um dia estavam em outro lugar. A Bíblia diz que nós não conhecíamos a Deus, estávamos no mundo, sem Deus, mas agora, depois de ouvir a palavra, né, e nela ter crido, fomos reconciliados, fomos aceitos aqui neste lugar. Agora, estando aqui, eu tenho que obedecer. Estando aqui, eu tenho que obedecer. Quando eu venho para cá, aí tem esse homem aqui. Quando eu venho para cá, qual é a minha situação? Santo? Sem defeito? Não. Quando eu venho para cá, eu venho com todos os meus defeitos. Que é o nosso caso. Eu imagino que alguns aqui, talvez tenha um X, 2X, 3X, 4X, né? Mas que algum defeito tem. Então, quando a gente vem para o reino, é trazido lá de fora para o reino de Deus, chega no reino de Deus totalmente sujo, né? Nós estávamos lá, o filho pródigo, lá mexendo com porco, lá no mundo, envolvido com coisas. Aí você vem para o reino de Deus, e aí Deus vai fazer o quê? Tirar os seus pecados. Então, quando pecados, defeitos. Quando você vem para o reino de Deus, você vem com todos os seus defeitos. Você vai continuar roubando, mentindo. Você vai continuar fazendo muita coisa, porque a gente tem uma impressão que estando ali, não tem defeito. Que estando ali é perfeito. Quer dizer que se eu estiver aqui dentro, eu não erro. Não. Pecado ficou explicado na escritura o seguinte: pecado consiste, quem lê esse, acha esse versículo para mim, o pecado consiste na pessoa ficar fora daqui. Hã? Pecado é a pessoa ficar fora daqui. O pecado consiste em não crer. Acha aí. Então, se a pessoa está aqui dentro, o que que colocou aqui dentro? A fé, o crer. Você creu, entrou. Mas você entrou, Fabrício. Meu Deus, você imagina como você entrou? Estava lascado, não estava? Imagina como que a gente entra. Mas o que colocou você aí dentro? Aí veio, Deus começou então a reinar, né? Começou o Cordeiro de Deus começou a tirar os seus pecados. Aí já é pecado no sentido de errar, defeitos, né? O pecado hoje consiste, o pecado consiste em não crer. Mas quando a gente está aqui dentro, por isso que eu falo para você que tem muita confusão. Mas você não falou pecado, pecado, pecado. Olhando desse ponto de vista, pecado é uma coisa. Olhando desse ponto de vista, pecado é outra coisa. O pecado, do ponto de vista, está ou não está, de fazer parte ou não fazer parte do povo de Deus, é não crer. Agora, o pecado no sentido de magoar a Deus. O pecado no sentido de entristecer a Deus. O pecado no sentido de mau testemunho, escândalo. Nós vamos cometer esses delitos aonde? Aí, lá dentro. Até uma hora, um momento, ser lançado fora. Até um momento em que o corpo estranho, o joio e o trigo, está aqui dentro. O joio e o trigo está aqui dentro. O joio e o trigo estão aqui dentro. Mas também está aqui dentro a árvore plantada à beira do riacho. Ainda está, também está aqui dentro, aquele que combateu o bom combate, corria a carreira que me foi proposta. Aonde é que ele estava? Aqui dentro. Mas estava também Judas. Estava também Judas. Amém, gente? Então, está explicado? Agora nós vamos ler. Agora nós vamos ler. Eu vou parar para explicar. Eu vou parar para explicar alguma coisa. Tá? Lucas capítulo 21. Versículo 5. Adriana, vai ler para nós dois, Adriana? Nós estávamos com saudade. Quem não estava com saudade da Adriana e do Ita? Lembra deles? É, faz parte do reino de Deus também. Faz parte do reino, né, Vitor? Graças a Deus, vocês estão aí. Amém? Então vamos lá. Vamos ler agora, todo mundo lendo. Lucas 21. Na hora de parar, eu paro aqui. Vamos lá.
Lucas 21, 5. E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer?
Por que você acha que eles estavam perguntando? Por que que eles estavam perguntando? É porque eles tinham dúvida. Porque eles não entendiam. Aí, quando não tinha nada para conversar, vou mostrar para Jesus: Senhor, olha que beleza. Vem. Olha como é que ficou a cooperativa. Olha, vem cá para você ver o banheiro. Olha aqui, tal, aqui, etc. E aqui, e mais isso, e mais que quando chega alguém aqui, é, a primeira coisa é pegar para mostrar. A Suzane gosta de mostrar. Pai, olha aqui, ó, mostra aqui. Ó. Aí sai eu mostrando cooperativa. E as pessoas: nossa, nossa, que beleza, vocês fizeram isso aqui tudo. Aonde vocês arrumaram o dinheiro? E etc. Fez algum financiamento, empréstimo, tal, etc. Nossa, tá admirado. Mas eu nunca ouvi falar, nunca vi vocês ficar pedindo dinheiro. Vocês arrumaram tudo isso aqui? Fica admirado de ver. Amém? Os discípulos ficavam perguntando para Jesus, não tinham, não sabiam o que falava. Aí, Senhor, olha que beleza. Aí Jesus foi, com muita educação, falou para ele, né? Quanto a essas coisas que vocês estão vendo, quanto a essa cooperativa bonita, tal, etc., é, que vocês se orgulham dela, pois essa, um dia vai cair tudo, um dia vai ser tudo destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. Ainda mais essa laje aqui desse tamanho assim, quando cair, coitado, quem estiver embaixo aqui. Isso aqui tudo é uma laje só, né, João Pedro? E o que tiver aqui embaixo, o reino de Deus que tiver aqui embaixo, vai virar um pastel. Aí você acha que a laje não vai cair? Vai. No ano 70, Jerusalém foi tomada. E esse templo que existia lá foi destruído. Esse templo que ninguém imaginava. Era uma construção tão fantástica que ninguém imaginava que pudesse ser derrubado. Porque naquele tempo não tinha, né, bomba suficiente para derrubar o templo, não. Tinha não. Na flecha, empurrar. Não derrubava, não. Amém? Continua lendo.
E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvistes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu.
E o reino de Deus? E o reino de Deus? Aonde? bem alto. E o reino de Deus? No meio de tudo isso. Nação contra nação. Nós somos uma nação. Nação contra nação. Povo contra povo. Nós somos uma nação. O reino de Deus, ele falou, como é que vai ser? Dá para o senhor explicar para nós como é que vai ser isso? Que dia? Como é que vai ser? É o que, as perguntas que se faz até hoje. Todo mundo quer saber. Onde é que está o reino de Deus? Está no meio disso aí. Está no meio, nação contra nação. Né? É uma coisa contra a outra. E o povo de Deus, os vossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, é a nação santa, é o povo de Deus que está no meio disso aí que nós estamos lendo. Continua.
Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós...
Então ele estava falando, ele estava conversando com quem? Com a nação, ele estava falando com o povo de Deus. E hoje você está lendo, ele está falando conosco. Com quem? Com a nação, com a igreja, com o povo de Deus. Ele está falando com a gente. Então você se coloca no lugar do discípulo que está perguntando, e agora você, quando a menina está lendo ali, você, quando a menina estiver lendo, você imagina Jesus falando. Ele está falando com você, hoje, agora, vamos ver.
Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome.
Você já foi levado? Ainda não? Mas prepara, né? Se prepara, se você não for, dá graças a Deus. Mas daqui um pouco você vai ver por que você não foi, ainda. Mas qualquer hora nós podemos entrar numa situação dessa. Olha, qualquer hora nós podemos entrar nessa situação. Ele está falando conosco. Antes de algumas coisas terríveis, haverá outras menos terríveis. Antes dessas coisas, lançarão mão de vós, perseguirão. Aí você pensa assim, eu já estou sendo perseguido. Ótimo. Graças a Deus, que já está acontecendo com você. É sinal que você faz parte do reino de Deus. Amém? Serão conduzidos à presença de reis. Ah, eu não fui ainda. Pronto, mais uma hora você vai. Ou se não for... Amém. Continua, filha.
E vos acontecerá isso para testemunho.
Amém. Eu, o que eu peço é, se eu for levado à presença, se acontecer isso comigo, eu peço a Deus que eu esteja em condições de dar o meu testemunho. Porque ruim vai ser eu chegar na presença de um governador, de um juiz, sei lá que diabo for, e chega lá, eu mijar na espoleta. Chega lá, eu dar um mau testemunho. Não, eu não conheço aquele povo, não. E tal, etc. E negar vocês, e falar, não, aquilo lá é uma raça ruim demais da conta. Entendeu? E eu falar, não, eu preciso chegar, se for levar, se for chamado, eu ter... Amém? E eu estou vendo isso qualquer hora acontecer. Qualquer hora acontecer. Nós estamos às portas, nós estamos assim, muito perto dessas coisas acontecerem. Jesus falou, isso precisa... E acontecerá isto para testemunho. 14. Proponde,
pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder.
Amém. Continua.
Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem.
Amém.
E
olha,
até pelos
amém.
Pais...
Olha para você ver, pensa nisso. Para pensar para você ver. Você colocado em situações, hoje já está acontecendo aí coisas mais ou menos paralelas, colocado em situações onde você, às vezes, pensa, não, eu vou chegar lá e vou falar isso, isso, isso. Eu vou chegar e vou dizer isso, isso, isso. Mas Deus, aquele que é reinado por Deus, ele não pode propor, premeditar nada. Ele tem que ir pela fé. Ele tem que ir chegar lá pela fé. Eu não sei o que o juiz vai me perguntar e eu não sei o que eu vou responder, Rodar. Eu não sei o que o juiz vai me perguntar e eu não sei o que eu vou responder. Essa vai ser a situação, já está sendo e vai continuar sendo. Mas ela vai apertando, ela vai tornando cada vez mais evidente. Por isso que Jesus fala assim, torça para que a sua fuga não seja no sábado, torça para que a sua fuga não seja... Como? No inverno, quando fala para a mulher que ela não esteja grávida. Tudo isso são figuras. Torça para que a sua fuga não aconteça no sábado. Por que no sábado? Não é porque tem festa no sábado, que tem que encontrar com o namorado, não. Né, para não acontecer no sábado, porque eu tenho um punhado de programa no sábado. Não. Não é isso. O sábado aí significa o seguinte. A partir do ano 2000, nós estamos no ano 2000 e... A partir do ano 2000, nós já estamos no sábado. Nós já estamos fugindo no sábado. Nós estamos em 2001, aliás, a partir do 2001. O Luiz está me corrigindo aqui, graças a Deus. Então, a partir do 2001, nós começamos a fugir no sábado. Vocês notaram que está ficando mais difícil? Nós estamos fugindo no sábado. Deus falou, mas o que eu posso fazer se eu nasci nessa época? Eu vim para essa hora. Eu vim para fugir no sábado. Eu vim para padecer no sábado. Alguém vai ver as coisas acontecerem. Bem-aventurado o meu pai, a minha mãe, que não viveram o que eu estou vivendo. Bem-aventurado os que foram antes de nós. Às vezes nós ficamos torcendo para viver, querendo viver, querendo viver. Né? E Paulo falou, para mim, morrer. Por que morrer torna-se lucro? É porque você sai dessa situação. E quem ficar vivo, vai aproximando cada vez mais do fim. E vai ter que ver essas coisas. Os nossos pais, os nossos avós, não viram as desgraças que nós estamos vendo. Amém, gente? Olha... São coisas terríveis. Nossos avós, se tivessem vivo hoje, se saísse de lá numa situação, entrar hoje aqui assim, morria do coração. De ver, passar o que está sendo passado, está sendo visto. A bagunça. o sofrimento. Amém? É porque a coisa vai esquentando aos poucos e a gente vai acostumando, que o trem vai chegando, chegando, você vai chegando e você vai acostumando. Até se encostar na parede, ó, se encostar na parede, que não tiver mais jeito de tocar para frente, aí você tem que, né? E Deus está levando. Vamos ver onde é que vocês vão. Onde é que vocês vão? Onde é que vem? A mulher está... Amém, continua.
E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós.
Dei de novo.
E até...
Tô ouvindo aí atrás? E até pelos pais, irmãos, irmãos, pais, irmãos, é doído. Sereis entregues, traídos, e matarão alguns de vós, nem que seja de raiva, mas está acontecendo, mas está acontecendo, está acontecendo, aos poucos a gente está vendo isso acontecer, irmãos, pessoas de, né? E de todos sereis odiados. Então tudo isso vai acontecer com quem, Neto? Ele está falando com a... Está falando com o povo de Deus. Ele está falando com aquele que ele reina. Está falando com aquele que ele reina. Então quem chegar no reino de Deus hoje, já chega... enfrentando toda essa dificuldade. Quem chegar no reino de Deus hoje não é igual aquele que estava lá em 1500, 1600, quando chegou suave, não era tentado como nós somos tentados hoje. Nós somos tentados hoje de uma forma violenta, tentados com uma forma violenta. Dinheiro naquele tempo não tentava a gente, não. Não tinha muita coisa para escolher. Não tinha muita cor. Você ia comprar uma roupa, era só duas, três cores, era fácil de escolher. Você não tinha essa confusão. Amém? Mulher, você via de longe. Via de longe. Você passava na rua e aí a mulher lá na janela, assim mesmo, ela olhava na janela assim, ó. Ela olhava assim, ó. Aí quando o sujeito olhava para ela, ela escondia. Ou não era assim? Mas velho, não tem ninguém da minha idade, não, né? Era assim, não tinha essa tentação. Isso aqui é uma tentação. É uma provocação. E pense num trem custoso. Mas era assim. Era, Filipinho, não tinha essa moleza, não. Mas o Filipinho está no reino de Deus. Ele está no reino de Deus. Eu pergunto. Para ele não é mais difícil ele entrar no céu. Para ele não é mais difícil entrar no céu do que para o avô dele. Ele com 17 anos. Só Deus sabe o que já não está aprontando com 17 anos. É muito mais difícil para ele. Ele está fugindo no sábado. Ele está fugindo numa hora que não vai ser fácil para ninguém fugir. Porque o problema dele é um, o problema do outro é o outro, Estevam. O problema do outro é o outro. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, não existia isso. quando eu era ainda criança, na minha cidade, que as duas maiores cidades do estado eram Goiás Velho e Pirinópolis. Pirinópolis é uma das maiores, onde teve o primeiro jornal do estado de Goiás, foi em Pirinópolis, virou jornal, chamado Gazeta Meia Pontense. Não tinha banco, não. Não tinha banco. Tinha um senhor, chamava Laô, que representava. Representava. Você queria pagar uma duplicata, você pagava lá no Laô. É. O Ito aqui está rindo. É, o Ito. Mas era mesmo. Tinha, né, hoje, manda por e-mail. Tá, ó. Passa o boleto. Pá, deleta. Tá. Pagou, transferiu. Pronto. Dinheiro. E dinheiro é o quê? Não é um mal da época? Não é uma tentação? Não é uma tentação? Então, não é mais difícil para quem está vivendo os dias de hoje? Então Deus falou, olha, trabalhe enquanto é dia, cuidado, porque vai chegar os dias difíceis, a noite, a tribulação. Aí pensava-se que a igreja não iria passar pela tribulação. Nós estamos em plena tribulação. Plena tribulação. Continua.
E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma.
O que é que nós vamos precisar muito nesses dias? Mais alto. Entendeu, Filipinho? Você vai ter que ter muita paciência. Sua mãe, né? Que eu sei dois, é um arranca-rabo danado, né? Mas, eu já falei para você esse dia, você tem paciência com ela, porque senão, nem ela, nem você. E ela tem que ter paciência com você, meu filho. Porque o que está em jogo é a sua alma e a alma da sua mãe. E no meio de tudo isso está quem? Mas eu não estou no reino de Deus, eu não faço parte da igreja. Como é que o diabo está? Não é uma boa pergunta? Amém, gente? Então, não tem limite territorial. Esse lugar que a gente fala, o corpo, é na imaginação. Mas não tem limite, não tem? Não tem. A gente imagina. Está ele, está a Marielle, no corpo de Cristo. Eles estão aqui dentro. Mas e o diabo? Ah, mas o diabo não pode estar aqui dentro. Se a gente não entender essas coisas, a gente fica doido. Mas como que o diabo pode estar aqui dentro? Amém? Tá, que o Filipinho diga. E a Marielle o diga. Não é? Não é, quanto mais nós evitarmos, melhor. Não é para estar. Não é para estar. Mas está. O anticristo vai se manifestar no nosso meio. Ele vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus, querendo ser Deus. Nós ainda vamos ver muita coisa. quem ficará? Tem uma música que fala assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Amém? Quem não é vaidoso? Aí fala, não vai, ficou, já tirou todo mundo. Amém? Versículo seguinte.
Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação.
Jerusalém? Jerusalém? Presta atenção aí, ó. Jerusalém, a igreja, o povo de Deus. Cercado pelos as outras nações. E é uma pressão, você não é uma pressão, não é uma coisa física. Não é uma pressão física, não é uma coisa que você pode dizer assim, não, se vier aqui eu vou mudar, eu vou para outro lugar e tal. Não é não. É... a gente vai sentindo que essa pressão vai chegando. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre isso, agora não. Vamos, toca para frente.
Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas.
Lê esse versículo de novo. Interessante, esse versículo de novo.
Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes.
Não, só o versículo 22.
Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas.
Dias de vingança. Erson, dias de vingança. Quem que está vingando aqui? Hã? Deus. Deus está vingando. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Presta atenção. Dias de vingança. Deus está vingando de quem? O que é vingar? Hã? É. Você quer vingar? É. Retribuir, recompensar, né? Retribuir, recompensar. É. O que mais? Para explicar melhor. Você faz uma coisa. O que que Deus falou? A mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Então, Luiz, você faz alguma coisa contra mim e eu não posso me vingar de você. Nós vamos sofrer, padecer e etc., mas não cabe a nós. Bem que a gente gostaria, mas não cabe a nós a vingança. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas. Deus estará nesse dia aqui se vingando de quem? Então, pega o microfone e responde. Adriano, você acha que Deus vai estar aqui nesse dia se vingando de quem? Quem está tá com ele? Ítalo. Responde para nós isso. Deus vai estar nesse dia aqui, ó, porque dias de vingança são esses. Dias de vingança. Continua lendo, então, que um pouquinho nós respondemos. Vamos lá.
Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo.
Ó, grávidas, criando menino, pessoas que, ó, sozinho já é difícil. Sozinho já é difícil. Com os filhos criados já são difíceis. Você imagina uma pessoa, uma mulher, uma mãe. Nossa, uma mãe nossa. Não é uma mãe do mundo que vai pegar a criança e jogar fora no rio. Não. A criança vai, a mãe vai ficar desesperada, vai pegar a criança e jogar fora no lixo. Eles já estão jogando. Eles já estão jogando. Quem aguenta esse troço aqui? Joga fora. Vai fazer outro. Né? As mães, nossa, as nossas mães, que não pode jogar a criança fora. Então ele fala, ai das grávidas. Das grávidas. Claro que para a grávida vai ser mais difícil. Ai das que criarem naqueles dias, dias difíceis demais. Uma pessoa para casar nessa época vai ter que pensar muito. Porque os dias serão difíceis. Dias de angústia, dias de muita angústia. Dias de vingança. Haverá grande aperto, aperto na terra e ira sobre ira. Deus vai estar irado. Contra quem? Contra mim. Contra você. Presta atenção aqui, Fábio. Feche o livro. Deus vai estar irado. Quer dizer, tudo que ele está falando aí de ruim está acontecendo aonde? Aqui com o povo de Deus. Porque a gente pensa, você imagina, não, com o povo de Deus não vai acontecer nada, porque essas coisas vão acontecer. Desce lá com o mundo, com o diabo, né, com as coisas para lá. Não. E o que ele está falando aí é conosco. É conosco. A ira de Deus. A ira de Deus é contra nós. É contra nós. E será que ele tem motivo? Você fala para o menino, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Vai chegando um ponto, você faz o quê, Sérgio? Não dá uma cacetada nele? Você fala, 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 ele não escuta. Você vem, dá uma cacetada nele. A ira de Deus é contra a igreja, é contra o povo de Deus. A nação. Essas coisas todas vão acontecer. É. Aquele que obedece a Deus, aquele que está dando ouvido, crédito a Deus, o que nós estamos ouvindo ajuda. Por quê? Se você temia, aumenta o temor. Se você já estava colocando azeite na sua vasilha, você vai botar mais azeite ainda. Amém? E aquele que está no... não está nem aí para nada, ou está no... ou não está, não tem compromisso, essa pessoa também vai dar um jeito de... ou ela vai ser expurgada, ou então ela vai ter que se arrumar um jeito aqui dentro. Amém? Então, ira contra este povo. Deus falou, olha, continua.
E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
Amém. Essas aqui são duas profecias. Uma estava se referindo aos judeus, que espalhou os judeus pela terra inteira, e outra está se referindo a nós, que vai chegar um momento que você vai ter um cristão aqui, um cristão ali, mas amontoado, talvez a gente não vai ter essa oportunidade de estar aqui falando, pregando. Não demora, vai existir algumas providências, tirando essa liberdade que nós temos aqui de pregar, de falar. Você lembra do povo lá na Babilônia? Salmo 147. O povo lá na Babilônia, aquilo lá é o Espírito Santo falando através do salmista lá, uma coisa que vai acontecer aqui. Nós vamos ter saudade de uma reunião. Nós vamos ter saudade de alguém que prega o Evangelho. Nós vamos ter. Se conseguir ficar vivo, né? Se conseguir ficar vivo. Mas parece que o povo não, continua assim, né? O povo continua assim, tá, e etc. E as coisas vão acontecendo. O dia do Senhor está perto, cada vez mais perto. E amém? Mais rapidamente, por favor, Fiano.
E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.
Amém. Eu queria parar exatamente, sabei que? Mas você vai perguntar, aí o irmão Rossini não falou que o reino de Deus já está aqui? E agora o irmão Rossini vai falar que o reino de Deus está perto? Uai. Então, uma coisa ou outra. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Mas e esse que nós acabamos de falar agora mesmo? E agora, Neto? Explica. Deu para entender o que eu quis dizer? Não causou uma confusão? Nós não falamos que o reino de Deus, que Jesus reina hoje. Né? Jesus reina hoje. Reina hoje. Mas você sabe onde é que está o povo de Deus? Você sabe? Aqui tem como você separar? Não tem. Ele é imaginário. Ele existe. Aí, o reino de Deus. Literalmente. O reino de Deus. Aí, meu filho, o joio está fora, a palha está fora. Aí, quem aguentou a barra, quem suportou, quem foi aprovado, lá fala assim, agora mesmo, olha, perto está a sua redenção. Perto está a sua redenção. Amém? É, a ira de Deus vem exatamente sobre o povo, porque o povo não ouviu, o povo não quis, o povo, sabe? E aí, na arca, tinha 8 pessoas na arca. Como foi nos dias de Noé. Tinha 8 pessoas que esse... 8 pessoas que foram aproveitadas. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Tinha uma pessoa disposta a sair de Sodoma. Uma. Que era Ló. Sodoma simboliza esse mundão que a gente está vivendo. Sodoma simboliza isso que nós acabamos de falar agora mesmo. Dinheiro. Roupa. Comprar, vender, sapecada aqui, sapecada ali. É isso. Tinha 8 pessoas. E Jesus falou, então, Deus derrama a ira dele. Mas a redenção para aqueles, quando você vê, quando você estiver sendo perseguido, quando você estiver sofrendo, tal, etc., quando estiver cobrando a sua cabeça, perto está a sua redenção. O que é redenção? Nós vamos ser traídos, nós vamos ser perseguidos. Prepare-se. Escândalo, escândalo. Né? Aqui, problemas ali, etc, tal, mas existe o reino de Deus hoje, e o reino de Deus literal quando Jesus voltar. Aí Jesus vai voltar, aí sim, será que a Eumícia vai ser redimida? Será que o Josias, que vem nas reuniões no domingo, né, Josias, que se esforça, será que o Checa, que o Rossini, quem sabe, que vai ser redimido? Bem? Então, o reino de Deus está aqui dentro, mas não quer dizer que ele, que a gente simboliza o corpo. O reino de Deus está aqui, mas eu não posso dizer quem dele faz parte. Amém? Cada um vai, no momento da sua perseguição, no momento do seu sofrimento, no momento da sua angústia, no momento da sua oração, no momento em que você vai se esforçar, você está vendo o outro. Um contribuindo para o outro cair. Um, se você segura o cego guiando o cego e assim por diante. Tudo isso Jesus já previu. Você acredita que nesse reino de Deus, você acredita nessa hora, nesse momento, nessa hora em que Jesus Cristo descerá do céu? E os que morreram em Cristo, que eu falei para você, feliz aquele que morreu em Cristo, já fez o que tinha que fazer. Agora, difícil é para nós agora. Difícil é para nós agora. E muito mais difícil, eu creio, vai ficar para os nossos filhos. Porque os nossos filhos vão experimentar um mundo com muito mais tentação, com muito mais pressão, com muito mais mundanismo. Mais. Nem imagino como é que vai ser, Senhor. Nem imagino como é que vai ser. Amém? Versículo 34, 35 e 36. Rapidinho. Porque nós dá tempo que ver mais alguma coisa. Amém.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Amém. Repete.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra.
Amém.
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Então, esse dia virá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: pode que seja daqui um ano, 10 anos. Eu acho que não vai muito longe, não. Ou seja, nos últimos dias, as coisas têm que acontecer assim muito perto, muito mutuada. As coisas terão que acontecer. Por exemplo, imagina a dor de parto. A dor de parto, a tribulação é comparada com a dor de parto. A dor de parto, eu estou até falando isso aqui, eu já falei, muita gente já sabe disso, mas tem a Jéssica ali que não sabe. E tem outras mães aqui também, outros irmãos aqui mais novos que não sabem sobre isso. As dores de parto, aqui fala, Deus, essa tribulação, ela é comparada com a dor do parto. Deus falou, haverá uma dor, né, como nunca houve, uma tribulação como nunca houve. E ele compara com a dor do parto. Ou seja, a única solução da dor do parto é o nascimento da criança. E a única solução para nós é a volta de Cristo. Não vai ter outra solução. O mundo não vai ter como arrumar, corrigir todos os defeitos do mundo se não houver a volta de Cristo. O reino de Deus. O reino de Deus. Amém? O reino literal de Deus. Quem reinará com Cristo? Aqueles que foram redimidos. Aqueles que participarem da redenção. Ou seja, recebeu um livramento, recebeu um corpo. Um corpo que não vai ser consumido pelo fogo, por nada. A redenção é o novo corpo. A dor do parto, não sei se hoje em dia as mulheres não estão nem tendo a dor de parto, né? Aí não pode nem explicar direito. Mas então é preciso da gente explicar. Então a dor do parto, ela vai assim, ela aumenta em intensidade, diminui o tempo, o espaço de uma dor para outra. Quanto mais aproxima o parto, a dor aumenta e diminui o espaço. É assim, Gabi? Aumenta a dor, diminui o espaço. Então, nós temos uma notícia ruim hoje. Ainda bem que não acostumou com ela, já vem outra. Aí vem uma notícia terrível. Você pega o jornal, meu Deus, que coisa terrível. Tá? Você ainda bem não acostumou com aquilo, já tem outra. Aí você... ameaças, epidemias, etc. Estão acontecimentos que acontecia um, passava 40, 50 anos para acontecer outro. Agora estão acontecendo assim muito perto um do outro. E vai aumentando a dor. A dificuldade, dor, angústia, dificuldade para resolver as coisas. Amém. Solução. Jesus tem que voltar. A própria igreja vai, num determinado momento, vai querer. Como a mãe deseja, ela fala para o médico, tira esse trem daí, de qualquer jeito. Amém? Tira esse troço daí. Eu não aguento mais. Amém. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Então, nós não podemos ficar assim, conformados, relaxados, achando que o reino de Deus somos nós. Concorda? Eu preciso apenas crer que o reino de Deus será tirado daqui. Amém? Ele vai separar o joio do trigo, vai separar o bem do mal, o cabrito da ovelha. Ele vai separar aonde? Aqui, aqui. Amém? Um será tomado, o outro será deixado. Os dois, o marido e a mulher, reunindo junto, participando da reunião junto, mãe e filho reunidos junto, pai e etc. Todo mundo reunido. Um será tomado, o outro será deixado. Estavam juntos. Como se tivesse, como se fosse o reino de Deus. Estavam juntos. Um foi redimido. Um alcançou a redenção. O outro não alcançou. Amém? Dois estarão no campo, dois estarão numa cama, imagina-se marido e mulher. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, quem está? Achou já, filha? Lê, por favor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, pode ler a partir do versículo 1.
Paulo e Silvano e Timóteos, a igreja...
Aqui, ó, lê a partir do 3.
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais.
Então, naqueles dias já estava acontecendo isso. Naqueles dias, você imagina então hoje. É como Paulo chegasse aqui para nós e falasse assim, irmãos, né, que coisa boa, estou feliz, porque eu estou vendo como vocês têm suportado as coisas, né? Olha, é uma amizade, é uma coisa, que beleza, né? Eu estou impressionado com essa fé de vocês, paciência que vocês estão tendo uns com os outros, é um amor maravilhoso, amém? Será que Paulo poderia chegar aqui e falar isso? Vamos lá.
Prova.
Só um minutinho. Ele continua falando, Deus continua falando conosco agora aqui em 1 Tessalonicenses. Então não é mais aos Tessalonicenses. É aos... Como é que chama nós? Cooperativense. É nós. Irmão, sempre, irmão, devemos dar graças a Deus por vós. Como é de razão, porque a vossa fé cresce. A gente tem visto realmente isso acontecer. Vai lá, filha. Vamos ver.
De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais.
Amém. Você não chega lá numa pessoa e fala, olha, lá na cooperativa, lá não pede dinheiro. A primeira coisa que a pessoa fala é, lá não pede dinheiro, né? Lá é muito bom, você participa das coisas, ninguém paga nada. Entendeu? O que mais que fala que lá é bom? Lá, o que mais que é bom aqui? Tem Coca-Cola, tem janta, tem jantinha. A gente enrola às vezes, tal. Sanduíche, você pega o sanduíche, não paga, ninguém fala nada. Entendeu? O açaí, a Lucila está dizendo que o açaí também. E fica por isso mesmo, lá é uma beleza. Né? Lá você... O irmão parece uma merda, um besta. Você, o que você quiser fazer, faz. Ele não reclama, não fala nada, tá, etc. E aí a pessoa traz a pessoa aqui para ver. O Josias mesmo já trouxe muito, né, Josias? Aí, só que as pessoas chegam aqui, vê.
O povo é bom demais, aí eles falam que o povo
vai para. É ver e fala assim, tá lá, mas. Mas não resolve, né? Não adianta, não resolve. Trazer para ver, não. Se ele crê, ele pode se juntar a nós e trabalhar conosco, pelejar conosco e sentir a dificuldade que é. Aí ele vem para o nosso meio, aí sim, ele vai sentir. Quando ele entender, converter, vir, ele vem para o nosso meio e ele começa então a sentir a luta que é, o peso que é, a dificuldade que é, o sofrimento que é fazer parte do povo de Deus. Amém? Então se oferece para a pessoa a cruz. Você oferece para a pessoa, você quer dar a sua vida pela igreja? Vamos ali, ali tem um lugar bom. Você quer dar a sua vida pelos outros? Ali tem um lugar bom. Amém? Você quer padecer pelos outros, pelas pessoas. Você quer ajudar as pessoas a entrar no céu? Vamos ali? Tem um lugar bom. É assim que você tem que falar. Porque aí a pessoa chega e fala, é mesmo, né, Jéssica? Né? Aí, se ficar, azar é seu. Né? Mas não é isso mesmo? Então, continua, Fia.
Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se, de fato, é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribuam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder.
Então, ó, vem de novo esse.
E a vós, que sois atribulados, descanso conosco.
Quando é que nós vamos descansar? Quando se manifestar o Senhor, né? Aí nós vamos descansar. Continua.
Como labareda de fogo, tomando vingança...
Repete o 7 de novo, filho.
E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, existirão pessoas em nosso meio, que não chegaram a conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Infelizmente, muitos não têm interesse, não têm intenção. Não está querendo conhecer a Deus. Aí vem a vingança. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Então, Deus queria que todos conhecessem. Conheçamos e prossigamos. É a vontade de Deus que todos conheçam a Deus. Mas aí você fala assim, não, eu não posso agora, eu tenho que fazer isso. Não, eu não posso, já estou tal. Não, então eu estou, deixa eu... Agora eu sou jovem, eu vou perder... Não, né? Eu vou me casar primeiro. Então a gente vai ter que resolver os problemas pessoais. Não tem tempo para conhecer Deus. Não tem problema. Mas quando vier a vingança, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedeceram, os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando ele vier para ser glorificado nos santos, aqueles que... Quem são os santos? De onde Deus vai tirar os santos? É daqui. Os discípulos chegaram assim, Senhor, não semeaste boa semente no campo? Mas nós vimos que tem joio. Bom, foi o inimigo que semeou o joio. Aí fica difícil para o santo? Fica difícil para o santo. Então, meu irmão, eu queria o quê? Que você saísse daqui consciente disso. Existe o reino de Deus, aqui na terra, e esse reino de Deus aqui na terra é você. É você. Pessoa que Deus conseguiu reinar. Você que entendeu e se humilhou e pediu, Senhor, né, reina sobre mim. Paciência, perseguição, luta, convive com o inimigo, anda no meio dos inimigos. Amém? Quando vier para ser glorificado no seu santo, para fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos, dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É difícil porque é um negócio comprido. É um negócio difícil assim, né? Porque não adianta eu falar pelas metades. Né? Então, reino de Deus aqui, agora. Reina. Reina você. Reina você. Agora, o reino de Deus, aquele que nós esperamos, aquele reino que nós vamos ver o rei, aquele reino onde não vai haver nada impuro, nada, carne e sangue, não entra lá no reino de Deus. Reino de Deus agora. Vamos aproveitar o reino de Deus agora para nós termos a esperança de alcançarmos o reino de Deus lá. Vamos fazer parte do reino de Deus agora. É, cara, você mesmo que vai saber quem é o seu senhor, quem é o seu dono. Amém? Deus corrige, Deus ensina, Deus chama atenção. Deus corrige. Aquele que ele reina, aquele que ele dirige, ele guarda, ele vigia, ele corrige, ele chama. Ele edifica, ele ensina. Amém? Amém. Deu para entender? Júlia, quer explicar para nós, Júlia? Suas considerações, deu para entender? Dá o microfone aí para nós. Vai, não, fala para nós. Não? Ela não quer, não. Você entendeu? Então explica para nós. Aí. Você mesmo. Ah. Quem que você vai levar aí? Escolhe um aí. A Mauri lá, Mauri. Ficou muito comprido, gente. Mas, o Lucas 21 é comprido. Se você não ler todo e ler e não explicar, não adianta nada. Vamos lá. Não, Maria? Quem? Ah, pode. Amém, filha? É por aí ou não? Você se sente reinada por Deus. Você crê no reino de Deus aqui e no reino de Deus lá. É assim? Está fazendo força para... Né? Então nós conquistamos o direito de ser lá se conseguirmos ser aqui. Né? Amém. A Cláudia, Cláudia, dá o microfone para a Cláudia. Fala aí para nós.
Boa noite. Não, eu entendi assim, né? Igual o senhor está falando. É muito difícil, né? Fazer parte do reino de Deus aqui. Eu tenho que me preocupar, eu entendo que eu tenho que me preocupar em ser reinada por Deus, em ser dirigida por Deus. Agora, né?
É.
Para que eu possa ter a oportunidade de fazer parte do reino de Deus quando Jesus se manifestar.
É mesmo.
Eu acho que a minha preocupação tem que ser essa. De procurar de todas as maneiras ser reinada por Deus.
É. Olhando assim, de um modo geral, você vê, irmã, você vê o mundo hoje querendo ser reinado por Deus?
Não.
Você vê a igreja, as igrejas, denominações, querendo ser reinada por Deus?
Não.
Fala mais alto.
Não, a gente não
vê. Microfone,
não,
aumenta o volume para nós lá.
A gente não vê. O rei, ninguém se preocupa com o reino de Deus. Ninguém se preocupa em ser reinado, né? Às vezes a gente vê o senhor, escuta aqui a gente, o senhor falando, nem a gente mesmo, às vezes, não está preocupado. Aí quando o senhor vem e fala uma palavra, você começa a pensar, nossa, mas eu estou ouvindo há tanto tempo e parece que nem eu não estou preocupado com o reino de Deus, porque vai passando o tempo, igual o senhor fala, a gente ouve uma palavra dessa, aí você, no momento a gente se preocupa, mas passa, com o tempo você vai, mas você vai esquecendo aquilo. É igual o senhor falou de manhã, só tem que sacudir de novo e falar para a gente poder atentar aí o reino de Deus. Porque às vezes você fica tão absorvido nas coisas aqui, que você começa a pensar, não sei, a gente esquece. E fica envolvido. Envolve com uma coisa, envolve com outra, e o tempo passa.
Amém. Então, a gente não tem muito, nós não vamos ter essa tripulação. Isso vai derrubar muita gente. Deus falou, nos últimos dias, seria muito difícil uma pessoa conseguir. Porque ia derrubar muita gente, Deus. Por quê? Porque não tem tempo. Né? Não tem sossego. Não tem sossego. Porque você, para buscar Deus, você tem que ter, pelo menos, um pouco de sossego, de paz. Para você, Jesus saía, ele fugia do povo e saía. Jesus ficou 30 anos no anonimato, 30 anos, sem ninguém nem conhecer. O que ele estava fazendo? Orando, papirando. A pessoa carrega a Bíblia para baixo, para cima, carrega a Bíblia, mas você tem tempo. Você tem tempo para mexer com isso aqui? Você tem tempo para poder ler, meditar? Tem? Tem ou não tem? Não tem. Lá para o Estevão ali. Estou doido para falar um pouco. Né?
Pois é, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Mas no nosso caso hoje, no meu caso hoje, essa tribulação não me ajuda a buscar a Deus? As coisas da forma que está acontecendo, não faz eu chegar até Deus?
Faz. Pode fazer. Se você está assim, lá em Atos, diz assim, todo aquele que viria esse momento, mas que todo aquele que invocasse o Senhor, seria salvo. Certo? Então, no momento em que eu, hoje, por exemplo, hoje, há alguns anos atrás, eu li muito, escrevi as apostilas, tá? Era uma beleza. O maior problema que eu já arrumei na minha vida foi isso aqui. Se eu pudesse jogar uma bomba, sinceramente, foi o maior problema que eu já arrumei na minha vida. Eu tinha uma vida maravilhosa. Com todos os problemas de sofrimento pessoal, mas eu era, nossa. Mas que Deus que eu tivesse. Então, eu tenho tempo hoje para poder ler? Eu tenho tempo para buscar Deus? Eu tenho que tirar o tempo. E olha aqui, olha, é segunda-feira num lugar, terça-feira no outro, e quarta-feira no outro, e quinta-feira no outro, e sexta-feira no outro, e o dia inteiro aqui, e corda aqui, corda ali. Então eu não tenho o tempo mais. Eu tenho que tirar o tempo nas madrugadas, eu tenho que tirar o tempo na hora de um lazer, eu não tenho mais lazer. Eu tenho que aproveitar. O sábio aproveita o tempo, ciosamente. E não posso esquecer, porque no meio de tudo isso, eu leio as escrituras, eu falo para vocês aqui, eu estou sabendo. Amém? Eu tenho que invocar o Senhor. Então, às vezes eu estou na rua, eu estou dirigindo, eu estou... Senhor, tem misericórdia. Se a gente sai aqui para viajar, dentro do carro a gente vai conversando. Já vai conversando. A conversa dentro do carro é só pauleira. Entendeu? Então, é invocar. À tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, aqui a gente está cambaleando, cansado, e etc. E vem aqui, e ora, e termina de orar. O que Deus falou com você, irmão? O que Deus falou? Não é assim? E assim a gente está pelejando. Então, não pense que a gente, quem está buscando a Deus, ainda tem tempo para buscar a Deus. Mas vai chegar um momento, eu creio. Amém? Vai chegar o meu tempo, eu digo, eu peço a Deus saúde, eu peço a Deus, porque vamos dizer, a minha pressão mais ou menos, tal, a próstata tá mais ou menos, então eu estou mais ou menos, graças a Deus. Então eu ainda posso buscar Deus, eu ainda posso orar, eu ainda posso sair daqui e ir lá em Brasília, Pedro do Rio, etc. Tal. Mas quem tem tempo? O sábio aproveita o tempo. Quem desperdiçar o tempo numa hora tão difícil como essa que nós estamos vivendo, num momento tão... E aí você desperdiça o tempo. Hoje eu... Cheguei lá na casa dos meninos ali, na casa do Theo. Pode ser, Theo? O jovem de hoje. Uma baita de uma televisão e colchão de fora a fora. E os meninos, eles assistem televisão. Aí entra para 2 horas, 3 horas da madrugada. Tal. Vai levantar 9 horas para vir para a reunião. Aquele espírito ali quer reunião 9 horas da manhã? Aquele espírito ali quer? Hã?
Quer vir trabalhar.
Pois é. Então, naquele ali, não quer. Mas não é lá, não. Você pode... Em todas as casas hoje, você tem tempo para ficar 1 hora, 2 horas. WhatsAppiando ali, 2 horas, querendo ver o que está acontecendo, respondendo e tal, etc. Entendeu, Senhor? Tudo isso faz parte da tribulação, que virá sobre toda a humanidade para provar. Provar aqueles que realmente querem Deus. Aqueles que realmente... Aprovar é isso. O fogo vai apertando, Deus vai apertando, e vai, com isso fica evidente quem quer e quem não quer. Quem quer e quem não quer. O certo é que, se você não cuidar, não vigiar, você não busca Deus, você não tem tempo, você não vai buscar Deus. Continua? Respondeu? Quer invocar? Se pelo menos você conseguir invocar Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Senhor está me ouvindo? Jesus, o Senhor está me ouvindo? Alguém disse que o Senhor está vivo. Onde o Senhor está? Responde a minha oração. Jesus Cristo. A pessoa que invocar o Senhor, eu tenho certeza que Deus não vai deixar de responder. Uma oração sincera, uma oração feita no momento, às vezes, de extrema dificuldade, e a pessoa invocando ali, Deus não vai ouvir, não vai responder? Claro que vai. Claro que vai. Todo aquele que invocar o Senhor, conscientemente, Jesus tem dó, tem misericórdia. Amém? É isso aí. Mais alguma coisa, Senhor? Fala aí, mano. Ajuda. Concorda ou não?
Amém, concordo. É porque é interessante o senhor falando aí dessa forma, né? Porque é difícil não falar que você, né, como o senhor até disse um dia aqui, vocês, né, nós somos esse povo de Deus, né? Mas também toma cuidado, não é porque a gente está aqui que todo mundo vai ser salvo, né? E também não, né, por tudo que já aconteceu, né? Vou pegar um exemplo, né, da minha vida, por exemplo. Seria até injusto não falar que é Deus que está fazendo as coisas que está sendo feita, né? Mas então, né, aquilo que a gente precisa entender que, né, vai ser revelado, né, não é isso? Vai ser revelado o reino de Deus. Bom seria se eu tivesse, né, junto com esse povo. Então eu preciso fazer a minha parte. A gente precisa, como o senhor disse, arrumar o tempo, né? E hoje é uma coisa interessante que tudo hoje tira o seu tempo. Tudo hoje, né, o mundo vai colocando as coisas para você cada vez mais, né? Você atende uma região, quer atender duas, quer ganhar mais, quer fazer isso, quer casar, quer ter filho. E tudo isso vai consumindo o tempo que a gente tem. Mas é interessante que também, né, como o senhor respondeu, vai fazendo você, né? Um filho seu está, como o senhor disse uma vez lá em Nerópolis, há muito tempo atrás, quando eu chamei o senhor para orar para a Helena, né? Ela estava numa situação, né, difícil. Aí o senhor foi assim, bem, né, naquela situação, um pouco, né? Eu até achei um pouco, né, duro, né, as coisas que o senhor falou para mim. Eu até brinquei, né, até pensei, nossa, nunca mais eu chamo ele para orar para mim, sabe, ou para alguém aqui. Mas foi muito bom o que o senhor falou para mim, da forma que o senhor falou, né? Sabe por que está dessa forma? Porque você não busca a Deus. Porque você não invoca a Deus, né? E realmente precisou, né, acontecer algumas coisas para a gente poder entender que a gente precisa buscar a Deus, que a gente precisa fazer parte deste povo, ou pelo menos estar no meio desse povo, né? E vai aprender alguma coisa. E quem sabe o dia que tudo isso for revelado, não está a gente lá também, né? No meio de tudo isso. Mas amém.
Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Não, filha. Amém. Vamos agradecer a Deus. É uma pena que a gente gostaríamos de ouvir. Eu sei que cada um tem alguma coisa pensando. O certo é que o reino de Deus está próximo. E perto está a redenção daqueles que buscam a Deus, daqueles que estão preocupados, daqueles que pensam que não basta, entende? Que não basta reunir, não basta religião, Não basta o aglomerado de gente. E sim, uma fé, uma vontade, um desejo, como Paulo fala, o testemunho, testemunho. Senhor, abra cada vez mais os olhos do nosso entendimento e que nós reconheçamos, nós não podemos deixar ser levados, podemos deixar entregar tudo aquilo que nós já conquistamos aos nossos inimigos, aos inimigos de Deus. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos, nos faça entender os mistérios. Os mistérios. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Você que bater a porta, você que se nós insistirmos, as portas do céu serão abertas. Te haverá, ó Deus, de nos ajudar, de nos guiar, de nos livrar. Tem misericórdia, Jesus. Amém.
Poder saber. reina aqui em mim. Reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus maravilhoso. Reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus maravilhoso. Saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus.
É um Deus maravilhoso. Reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é Reina, Senhor.
Amém. Então, Deus reina você hoje. Se Deus reina você aqui, há uma esperança dele reinar eternamente você. Amém? Há uma esperança de que você faça parte do reino dos céus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Senhor.